Alô, amigos da Rádio Grenal, um forte abraço para você que sintoniza através do Spotify ou então através do nosso site oficial. Seja muito bem-vindo à nossa 10ª edição do Jogo Tático 2019. Estamos de volta, enfim, após a parada para a Copa América, falando sobre os 10 jogos dessa 10ª rodada, né? O número desse episódio é com certeza o 10. Bom, para falar de Grêmio vencendo na Arena em Porto Alegre, falar de Internacional perdendo fora de casa e do líder Palmeiras empatando no clássico Choque Rei. Quem vai falar sobre isso, quem vai comentar a respeito de todos os jogos é Calvin Correia, comentarista aqui da Rádio Grenal. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo de volta, né? E mais uma vez aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal.
Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos. Bom estar de volta para mais uma edição do nosso Jogo Tático, mais um episódio aqui do nosso podcast da Rádio Grenal, falando sobre as rodadas do Campeonato Brasileiro, depois dessa parada aí para a Copa América, e com algumas situações interessantes, equipes com novos treinadores, novos conceitos. Eu destaco dois, que vou detalhar um pouco mais para frente. O Flamengo, obviamente, né, time comandado pelo Jorge Jesus, com essa goleada para cima do Goiás, e um estilo mais agressivo ainda, né, mais ofensivo do que o time anteriormente comandado pelo Abel e até mesmo nos poucos jogos com o Marcelo Salles, o Fera. E também o Avaí, que mesmo derrotado para o Fortaleza, já deixou a sua marca de que vai ser uma equipe diferente sob o comando do Alberto Valentim, em comparação à equipe que era comandada pelo Geninho. Time com mais posse de bola, um time que vai tentar jogar mais pelo chão, com menos ligações diretas. Então, vamos ver aí dois trabalhos interessantes que podem ser desenvolvidos nas próximas rodadas. E, claro, vamos destacar tudo o que aconteceu nessa rodada de número 10 do Campeonato Brasileiro aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal. Arruda.
Vamos sim, Calvin, vamos sim. E vamos de imediato, na verdade, sem perder tempo, a análise dos 10 jogos da rodada. O Campeonato Brasileiro retomando as suas atividades no sábado, às 5 horas, em Porto Alegre. Teve Grêmio recebendo o Vasco da Gama na Arena e vencendo de virada pelo placar de 2-1. Iago Pikachu abriu o placar de pênalti na primeira etapa e depois o jovem PP marcou duas vezes e deu a vitória ao Grêmio, que teve ainda uma certa dose de polêmica com a atuação do VAR. O Grêmio esteve em campo comandado pelo Renato Portaluppi, com Paulo Vitor, Léo Moura, David Braz, estreante da tarde, Rodrigues e Juninho Capixaba. Meio campo com Rômulo, Matheus Henrique, Tassiano e Jean-Pierre. E no ataque, PP e também o camisa 7, Luan. Ainda participaram da partida o atacante Everton, o jovem da Silva e também o meia Patrick. Já o Vasco da Gama, visitante do técnico Vanderlei Luxemburgo, esteve em campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, Richard, Raul e Marcos Júnior, Rossi, Valdívia e Marquinho. Ainda participaram do jogo os atacantes Marrone e Tales e também o volante Lucas Mineiro. Grêmio 2, Calvin, Vasco 1 de virada e o Grêmio alcançando a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro.
Pois é, Ruda, vitória do Grêmio 2-1 sobre o Vasco, mas com muita confusão, polêmicas de arbitragem e um Grêmio que voltou sem convencer ainda, sem empolgar, né? Venceu de virada, mas não apresentou um grande futebol. Primeiro tempo muito ruim, é claro que com reservas sendo utilizados, mas do meio para frente até jogadores que têm a condição de se firmarem na equipe, se pegar ali o meio de campo que começou, exceção ao Rômulo, Matheus Henrique tem sido titular ultimamente, o Tassiano é um jogador que já teve algumas boas atuações para o credenciar uma posição de titularidade, o Jean-Pierre tem sido titular dos últimos jogos, o Luan já foi um titular e é um jogador dos mais importantes do elenco, o PP, que é cotado para ser o substituto do Everton. Então, um time qualificado, mas que no primeiro tempo, basicamente, não criou chances. Teve uma finalização aos 40 minutos do primeiro tempo, um chute a gol, do David Braz, do meio da rua, só para contar na estatística, porque foi um time com muita posse de bola, mas sem praticamente nenhuma chance de gol, nenhuma profundidade. Era aquela posse defensiva até um pouquinho do meio de campo. Mas da intermediária ofensiva para frente, o Grêmio não conseguia assustar o Vasco da Gama. Vasco que se montou muito bem, o André Luxemburgo abrindo mão de um centroavante, colocando o Valdívia como esse falso 9. A contratação do Richard me pareceu interessante, o Richard que estava encostado no Corinthians, mas fez bom Campeonato Brasileiro ano passado pelo Fluminense, jogando com esse, como esse primeiro volante, né? O jogador que fica entre a linha defensiva e a linha dos outros meio-campistas no 4-1-4-1. Então o Richard como esse primeiro volante, ainda no tripé de um lado o Raul, do outro Marcos Júnior, que vem fazendo bom Campeonato Brasileiro, a velocidade do Rossi na direita, do lado esquerdo também o Marquinho, aí até tendo um pouquinho mais de controle, né? O Marquinho não é aquele ponta tão agudo, é um cara que tenta buscar a construção do jogo também por dentro, com o Valdívia fazendo essa função de falso 9, mais avançado no momento ofensivo, ou melhor até no momento defensivo, né? O Valdívia é quem dá o primeiro combate, mas quando o Vasco retoma a bola, o Valdívia até recua um pouco para poder trocar passes e até em alguns momentos fazer a enfiada de bola mais à frente. Então foi um Vasco bem organizado no primeiro tempo e conseguiu marcar forte. Teve o pênalti sofrido logo também nos primeiros minutos do David Braz em cima do Henriques, bem batido pelo Iago Pikachu. E a partir disso o Vasco até teve algumas tentativas de contra-ataque, mas se defendeu bem. E o Grêmio foi muito pouco produtivo. O Luan, como era o falso 9, saía bastante da área e aí ninguém infiltrava. Em alguns momentos até o Tassiano, jogando ali como ponta direita, era quem fazia esse movimento de infiltração, a diagonal da direita para o centro. Mas ainda assim, muito pouco. O Grêmio não conseguia colocar muita gente dentro da área, então tinha dificuldades de assustar o Vasco da Gama. O Renato ainda mexeu no primeiro tempo, né? Sacou o Rômulo e colocou o Everton, que estava sendo poupado, mas acabou precisando entrar mais cedo. E aí o Tassiano recuou para a posição de volante com o Cebolinha de um lado e o PP do outro, para tentar fazer o Grêmio um pouco mais ofensivo e perigoso dos dois lados, já que no lado direito o Tassiano não é tanto da jogada individual, é mais da movimentação sem a bola para receber mais à frente e aí buscar a finalização. E no segundo tempo, né, no primeiro tempo ainda pouco teve efeitos a troca do Renato, mas no segundo tempo, né, com 17 segundos, 20 segundos, o Vasco já faz o lance do segundo gol com o Iago Pikachu, e aí a polêmica da arbitragem, muito debate em relação ao lance, se foi ou não falta do Rossi em cima do Matheus Henrique. Fato é que o VAR acabou anulando o gol, e com isso o Grêmio ganhou uma sobrevida, talvez o 2-0 para o Vasco naquela altura do jogo dificultaria a vida do Grêmio em relação à virada. 1-0, ficou ainda um jogo mais aberto. O Vasco também recuou demais no segundo tempo, não conseguiu sair tantas vezes assim para o contra-ataque, embora tenha tido uma ou outra oportunidade. Paulo Vitor até fez uma boa defesa quando o jogo já estava empatado em 1-1, né? O Grêmio conseguiu uma boa jogada do Luan, participou pouco, né? Poderia ter rendido mais, mas na jogada do gol de empate do Grêmio, o Luan mostrou a sua melhor característica, né? Saindo lá da posição mais avançada, buscando o jogo entre as linhas de marcação do Vasco, dando passe para o PP fazer essa infiltração, sair da direita, buscar o centro e finalizar sem chances para o Fernando Miguel. E depois o Vasco até teve algumas trocas interessantes, o Marrone entrando na vaga do Valdívia, sendo um jogador mais forte fisicamente para puxar o contra-ataque. O Vasco teve a chance com o Danilo Barcelos, exigindo uma boa defesa do Paulo Vitor, depois o Marcos Júnior completando no rebote para fora. E o Grêmio, na base da pressão, com o da Silva entrando na vaga do Matheus Henrique, o Renato com muitas substituições ofensivas, né? Sacou o volante, colocou um centroavante, passou o Jean-Pierre para jogar como volante. Então o Grêmio que começou o jogo com Rômulo e Matheus Henrique como dupla de volantes, terminou a partida com Tassiano e Jean-Pierre nessa zona do campo, né? O Jean-Pierre com a qualidade na distribuição, com isso o Luan recuado mais para a posição de meia e o da Silva lá na frente. E o da Silva até chega a participar indiretamente do gol da virada do Grêmio. Belo cruzamento do Léo Moura, mostra muito mais qualidade no fundamento de cruzamento em relação ao Leonardo Gomes. Bola jogada na área, ela passa pelo da Silva, mas aí o PP que estava atrás consegue fazer o gol da virada do Grêmio. Não foi um grande jogo do Tricolor. Vasco teve os seus momentos, especialmente na primeira etapa, em que o Grêmio praticamente não criou nada, mas no segundo tempo as trocas do Renato, bastante ofensivas, ajudaram o Grêmio também a conseguir essa vitória importante, jogando com reservas, mas para dar alguma moral no Campeonato Brasileiro, já que o Grêmio estava precisando.
E o gol de Pepe, o segundo dele na partida, o gol da vitória do Grêmio, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Haroldo de Souza.
Vai chegando para a movimentação do Tassiano na entrada da grande área, ele dominou, deixou, da Silva está pedindo no interior da área, ele enrolou para Léo, Léo vai levantar, levantou, cabeça ali, que gol!
Pepe!
Gol do Grêmio! Pepe de cabeça, no levantamento da extrema direita, Pepe no segundo andar, aos 40 minutos de partida, toca cruzado do goleiro Fernando Miguel e estufa os cordéis da Cidadela Vascaína. O Grêmio está virando o jogo na arena, está melhorando todo o ambiente para a máquina tricolor. A rede ainda está balançando, balançando. E agora vem comigo, as bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando. Torcedor do Brasil, 2 para o Grêmio, 1 para o Vasco da Gama, Henrique.
A gente pula para o domingo às 4 horas da tarde, quando Atlético Paranaense e Internacional se enfrentaram em Curitiba, na Arena da Baixada, e o Furacão venceu pelo placar de 1-0, gol marcado nos instantes finais do jogo pelo jovem Vitinho. O Furacão com força máxima, comandado pelo Thiago Nunes com Santos, Jonathan, Pedro Henrique, Léo Pereira e Márcio Azevedo, Lúcio Gonzalez, Bruno Guimarães e Nicão, Marcelo Cirino, Marco Ruben e também o Rony. Ainda participaram do jogo o meia Bruno Nazário e o atacante Tony Anderson e também o autor do gol, Vitinho. Já o Internacional do técnico Odair Hellmann, com o time alternativo, esteve em campo com Lomba, Heitor, Roberto, Emerson Santos e Natanael, Rodrigo Lindoso, Richelli Nonato, Sarra Fiori, Rafael Sobis e Santiago Trelles. Ainda participaram do jogo os jovens e estreantes Eric e Zé Gabriel e também o atacante Wellington Silva. Atlético 1, Internacional 0, Calvin lá em Curitiba. O Inter segue sem vencer fora de casa.
É, mais uma vez o Inter não consegue vencer fora de casa. E o que mais chama atenção, se a gente for pegar a partida em si, 1-0 para o Atlético Paranaense, até não foi dos piores jogos do Internacional. O Inter já foi bem pior em outras partidas como visitante. Dessa vez, fez um jogo até certo ponto equilibrado, em que também teve as suas chances de gol, mas o contexto como um todo acaba, digamos assim, prejudicando o Internacional e a avaliação especificamente dessa partida. Porque foi um Inter que, mais uma vez, entrou no esquema padrão, né, o 4-1-4-1, com esse tripé no meio de campo, com jogadores talvez não nas posições mais indicadas, o Sarra Fiori jogando como um ponta, né, um cara aberto pelo lado direito, com pouca movimentação por dentro até, ficou mais grudado mesmo de um lado do campo, o Sobis do lado esquerdo também não extrai dele o melhor, né, não é um jogador com tanta velocidade assim, e o Atlético Paranaense utiliza muito os lados, os alas em especial, os dois laterais que sobem bastante, fazem muitas jogadas, e nesse caso o Atlético Paranaense até sentiu bastante a ausência já do Renan Lodi, porque criou muito pelo lado esquerdo, porém o Márcio Azevedo com muitas dificuldades de cruzar, de acertar o passe final. Então o torcedor do Furacão certamente já deve ter sentido saudades do Lodi, que o tempo todo que chegava à linha de fundo era um perigo. Márcio Azevedo em alguns momentos aliviou a barra dos laterais do Internacional. E o Inter também com novidades, Heitor e Natanael nas laterais, né? O Heitor garoto, Natanael ex-Atlético Paranaense, estava no futebol da Bulgária. Nesse meio de campo que teve Richelli, Lindoso e Nonato, o Richelli começou jogando como o primeiro volante, mas o Lindoso facilita mais a saída de bola, né? Então, em algum momento até o Lindoso foi para trás buscar um pouco mais o jogo, mas enquanto estava nessa segunda função, criou uma boa chance, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento em que o Trelles dá o carrinho e o Santos faz a defesa, na melhor oportunidade do Inter, talvez no jogo. E o Atlético Paranaense, com esse domínio, até teve um pouco mais impreciso, apesar de ter o volume de jogo, não criou tantas chances claras como vem criando nos jogos da Arena da Baixada, mas o tempo todo com os alas participando, o Rony muito ativo, na ponta esquerda, ora na ponta direita, sempre com a velocidade, fazendo as jogadas individuais, partindo para cima da marcação adversária. E no segundo tempo, o Atlético, de tanto insistir, conseguiu o seu gol já na reta final, gol marcado pelo Vitinho, né, o garoto, que já vinha ganhando algumas oportunidades em outros jogos, até entrou mal, né, errando alguns lances, perdendo nas divididas para o Heitor, mas depois conseguiu se acertar ali e fez o gol da vitória do Atlético Paranaense. Mas, de novo, o Internacional, que jogou mais no contra-ataque, mas com alguns jogadores, digamos assim, que poderiam render mais em outras posições. O próprio Rafael Sobis poderia jogar um pouco mais avançado em relação ao Trelles, que ainda não passa nenhuma confiança como o centroavante do Internacional. O Sarrafiori poderia jogar até por dentro, deslocando o Nonato pelo lado. São opções até que o Odair já testou e deu certo em algum momento. Mas é uma postura, é algo que é feito dessa maneira no Inter. Jogos em casa pressionando o adversário, jogos fora com uma postura mais reativa, esperando um pouco mais, marcando mais atrás e tentando sair em velocidade nos contra-ataques. O jogo foi equilibrado, mas o Atlético Paranaense criou mais, teve mais volume de jogo e no final, com o Vitinho, conseguiu fazer o gol que deu a vitória ao Furacão. Furacão que até utilizou boa parte dos seus titulares, quase todos os titulares estiveram em campo, enquanto o Internacional preferiu colocar reservas. Dentro disso, dá para fazer ali o Natanael, né, a avaliação em um primeiro jogo, voltando depois de 6 meses sem atuar no futebol da Bulgária, por último, aquela readaptação ao futebol brasileiro, o gramado sintético, até me parece que vai ser um jogador para brigar pela posição com o Wendel. Tem até algumas qualidades físicas que se destacam e que era o que muitas vezes fazia o Iago também jogar, ficar à frente do Wendel na hierarquia dos laterais, já que o Wendel é um lateral mais técnico, mas não tem esse mesmo vigor em relação ao Iago, e me parece que também não tem o mesmo vigor em relação ao Natanael. Mas um jogo, de novo, frustrante. Inter até teve suas oportunidades, mas, de novo, acabou aceitando uma pressão maior do time da casa e na reta final levou o gol do Vitinho, que deu a vitória à equipe do Furacão.
Voltamos ao sábado às 5 horas da tarde, quando Fortaleza e Avaí se enfrentaram no estádio Castelão e o Fortaleza venceu mais uma em casa, 2-0, os gols marcados pelo centroavante Wellington Paulista. Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, em campo com Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Roger Carvalho e Carlinhos, Felipe, Juninho e Romarinho, Osvaldo, André Luiz e Wellington Paulista. Ainda participaram do jogo os meio-campistas Paulo Roberto e Marlon e também o centroavante Chiesa. Já o Avaí, do técnico Alberto Valentim, com Vladimir, Léo Betão, Luanderson e Igor Fernandes, Pedro Castro, Julinho e Lourenço, Douglas, Gustavo Ferrarese e também o centroavante Brenner. Ainda participaram do jogo os meias João Paulo e Luan Pereira e também o atacante Caio Paulista. Fortaleza 2, Calvin, Avaí 0. O time de Santa Catarina é o único sem vencer na competição.
Boa vitória do Fortaleza para cima do Avaí e com o destaque para o Wellington Paulista, né, fazendo os 2 gols. Mas aí até me chamou mais atenção o Avaí, em especial, até pela estreia do novo técnico, Alberto Valentim, e o jeito diferente do anterior de jogar. E aí não é nem um elogio, é mais uma constatação mesmo, porque cada treinador tem as suas particularidades, tem as suas filosofias de jogo. Então, não é dizer o que é certo, o que é errado, enfim, o negócio é fazer funcionar. Mas fica esse destaque para um Avaí que deve se portar de uma maneira diferente a partir de agora. O Avaí, com o Geninho, era uma equipe que marcava mais atrás, que esperava mais, tentava sair em velocidade nos contra-ataques, tinha encaixado na reta final um pouco mais com o Caio Paulista, por exemplo, sendo o escape do lado direito, o Lourenço jogando como lateral para fazer cruzamentos para a área. O Alberto Valentim já busca um estilo diferente, um time até que fica mais com a bola, e a partir disso o Douglas começou a ganhar importância. O Douglas já foi titular nessa partida contra o Fortaleza, como camisa 10, o meia organizador no 4-2-3-1, o Lourenço, que vinha sendo utilizado na lateral, jogou no meio de campo, como o meia aberto pelo lado direito, Ferrarez do lado esquerdo, com o Brenner na referência, e o Avaí que tocou mais a bola, que até fazia a saída em alguns momentos com três jogadores mais atrás, né? O Julinho, que foi um dos volantes, jogando em alguns momentos, vindo até os zagueiros para buscar a bola. O Luanderson, que vinha sendo utilizado como volante, jogou na zaga também para qualificar o passe, embora tenha sofrido uns dois gols do Wellington Paulista, falha dele na marcação de ambos. Mas foi um Avaí com uma proposta diferente, que talvez não sei se é a mais adequada para um time que deve lutar contra o rebaixamento, né? Jogar com a posse e podendo ceder contra-ataques para os adversários, mas é dessa maneira que o Avaí buscou enfrentar o Fortaleza. Fortaleza já no seu estilo tradicional, com aquilo que eu venho destacando rodada após rodada, né? Do Felipe Alves, goleiro, dessa vez um dos melhores em campo, fez ótimas defesas e, além disso, né, tem essa qualidade do jogo com os pés, o tempo todo sendo acionado, e em alguns momentos chamou até a atenção. O Avaí não fazia questão de subir tanto a marcação, de pressionar lá em cima, e isso fazia com que o Felipe Alves se sentisse confortável, goleiro do Fortaleza, para ir quase até o meio de campo, quase indo ao campo de ataque, trocando passes, tocando a bola pro volante, o volante devolvendo, distribuía no zagueiro, o zagueiro devolvia, mandava pro lateral, e assim o jogo do Fortaleza ia até alguém do Avaí tentar dar o bote, tentava atrair a marcação para liberar mais espaço na frente. Era essa a proposta do Fortaleza. Em alguns momentos não dava em nada, em outros ocasionava em boas chances. Teve uma jogada que a bola rodou pro goleiro do Fortaleza uns 40 segundos, ele tocando pro Quinteiro, ele tocando pro Roger Carvalho, depois com o Juninho, com o Felipe. A marcação do Avaí foi, aos poucos, subindo um pouco mais, abrindo mais espaço em alguns setores, e aí de repente o Felipe Alves encaixa um passe do lado esquerdo, o Romarinho faz o corta-luz, o Carlinhos recebe, tabela com o Romarinho, vai à linha de fundo e cruza para o André Luiz finalizar e o Betão salvar praticamente em cima da linha. Então, uma ótima jogada do Fortaleza, construída desde trás com o goleiro, tocando muitas vezes na bola, parecia em algum momento até que a jogada não ia dar em nada, que era muito tempo gasto sem avançar, mas era um jogo de paciência, esperando atrair a marcação do Avaí e liberar espaço mais à frente. Então, é uma ideia interessante e muito se debate, né? Poxa, mas se o goleiro erra, fica o gol escancarado, e é uma verdade. Mas até o momento, 10 rodadas de campeonato, Felipe Alves fez isso em praticamente todas, e nada aconteceu, né? É um goleiro muito seguro, um goleiro que joga assim desde os tempos do Audax com o Fernando Diniz, então passa muita confiança, e até por isso talvez os adversários tenham medo de pressionar tanto ele, já que se roubar a bola do goleiro é praticamente o gol certo. E com o primeiro gol marcado pelo Fortaleza já na reta final do primeiro tempo, jogada de cruzamento de linha de fundo, né? O Juninho faz o levantamento e o Wellington Paulista ganha por cima do Luanderson, né? Mas sobe mais alto de cabeça, exige defesa do Vladimir, depois do rebote confirma o primeiro gol. Depois do segundo tempo, a posse de bola aumentou ainda para o Avaí, e o Douglas no segundo tempo foi muito bem, buscando o jogo, se movimentando bastante, o tempo todo em contato com a bola, tocando e se movimentando para receber em outra região do campo de volta. Então, um jogo diferente do Avaí, acabou até criando algumas ocasiões de gol. O Felipe Alves trabalhou bastante na segunda etapa, mas não conseguiu ser o suficiente para gerar um gol, né? E aí o Fortaleza conseguiu o segundo gol também com o Wellington Paulista, uma jogada de novo de lado esquerdo do campo, Romarinho fazendo cruzamento dessa vez, e o Wellington Paulista na segunda trave, ganhando do Luanderson e fazendo o segundo gol do Fortaleza. Mas foi um jogo interessante para ver a consolidação das ideias do Fortaleza do Rogério Ceni, de novo com o Felipe Alves tendo grande destaque, o Wellington Paulista retomando uma fase artilheira, e do lado do Avaí, esse novo estilo. Um time que vai ficar mais com a bola e que com isso vai ter o Douglas como peça fundamental. Meia do Avaí teve boa participação, criou boas jogadas, apesar do time não ter conseguido marcar diante do Fortaleza na Arena Castelão.
Ainda no sábado, às 7 horas da noite, o São Paulo recebeu o Palmeiras no estádio Morumbi, no clássico Choque Rei, e apenas ficou no empate pelo placar de 1-1. Pablo abriu o placar para o Tricolor e o Dudu, na segunda etapa, empatou o jogo. São Paulo, comandado pelo técnico Cuca, em campo com Thiago Volpi, Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Tchê e Hernanes, Antony, Pablo e Alexandre Pato ainda participaram do jogo, os atacantes Toró e Raniel e também o meia Igor Gomes. Já o Palmeiras com time mesclado do técnico Felipão em campo com Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Moisés e Gustavo Scarpa, Dudu, Zé Rafael e Deiverson ainda participaram do jogo, os atacantes Carlos Eduardo e William Bigode e também o meia Rafael Veiga. São Paulo 1, Calvin Palmeiras também 1. O Palmeiras segue líder isolado da competição. O São Paulo é apenas o nono colocado na tabela.
E um jogo que até, se a gente for comparar com outros recentes entre São Paulo e Palmeiras, dessa vez foi bom, mais agradável. Teve um no Campeonato Paulista que o Palmeiras venceu com o gol do Carlos Eduardo, que foi um jogo bem sofrível. Dessa vez as duas equipes pareciam mais dispostas a jogar, especialmente São Paulo, pressionando desde o primeiro minuto, tendo o Pablo dessa vez sendo comandado pelo Cuca. O Cuca, durante vários momentos, falou que contava e que gostaria de ter logo o Pablo, ter um centroavante mais de referência, e o Pablo cumpriu as expectativas, infelizmente acabou se lesionando, deve ficar um tempo afastado novamente. Mas o tempo que participou foi muito importante para o São Paulo para ter essa profundidade. Então, São Paulo teve o Luan como esse primeiro volante, Hernanes e Tietchan um pouco mais à frente, Antony e Pato abertos, Pablo no comando de ataque. E o Palmeiras poupando alguns jogadores, especialmente o miolo ali da defesa, né? Que, para mim, fez uma falta bem grande. Sem Luan e Gustavo Gomes, com Edu Dracena e Antônio Carlos, sem Felipe Melo e Bruno Henrique, com Thiago Santos e Moisés. Acho que ali o Palmeiras acabou se fragilizando bastante. Talvez poderia preservar em outras posições, poupa um, não poupa outro. Enfim, o Filipão acabou preservando para o jogo da Copa do Brasil o setor central de defesa. Dois zagueiros, dois volantes. Ali o São Paulo conseguiu abrir o placar. Uma jogada rápida, o Hernanes chegando na linha de fundo, o Edu Dracena tendo que fazer o deslocamento para aquele setor, para cobrir o Diogo Barbosa, sai o cruzamento, o Antônio Carlos é antecipado pelo Pablo, que abre o placar no momento de pressão do São Paulo. O Tietchan já tinha tido chance ali, era um abafa do São Paulo nos primeiros minutos. E com isso, o São Paulo faz o gol e recolhe, né? Espera o Palmeiras jogar, tenta incomodar o Palmeiras num estilo que o Palmeiras não está tão acostumado, né? O Palmeiras geralmente sai na frente, aí espera o adversário. Dessa vez o São Paulo fez o contrário, mas acabou se retraindo demais. O Palmeiras é um time qualificado, tem bons jogadores, tinha o Dudu em campo, por exemplo, que é um jogador que desequilibra, e até o primeiro tempo ainda o São Paulo conseguia fazer uma boa marcação com Hernanes batendo de frente com um dos volantes, o Tietchan com o outro. Então o Tietchan estava mais do lado esquerdo, então protegia mais o lado direito ofensivo do Palmeiras. No caso, era muitas vezes o Thiago Santos que pegava a bola e o Tietchan já estava ali pressionando. Bola ia para o Moisés, era o Hernanes que fazia essa marcação mais próxima. Então, esses dois jogadores mais adiantados do meio de campo de São Paulo iam dar combate nos volantes, o Luan ficava com o meia central. Começou com o Gustavo Scarpa, depois houve a inversão com o Dudu. Dudu passou a jogar a maior parte do tempo como meia central, o Scarpa foi jogar como meia aberto pelo lado direito. Mas o São Paulo do Cuca utilizando muitas dessas perseguições individuais no meio do campo para gerar incômodo no Palmeiras. E até funcionou na primeira etapa. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou no jogo, o Filipão passou novamente o Dudu para o lado direito com a entrada do Rafael Veiga na vaga do Scarpa. Palmeiras melhorou nesse sentido. São Paulo teve chances de contra-ataque também. O Pato acabou parando no Everton. O Reinaldo também teve chance. Enfim, o São Paulo criou para fazer o segundo gol. Não fez, ficou mais atrás. E aí o Palmeiras, numa jogada de sorte, enfim, azar do goleiro, mas tentativa, empata o jogo, né? Finalização do Dudu, a bola desvia no Reinaldo, sobe. Thiago Volpi perde a noção de onde está o gol, de onde está a bola, acaba pegando na trave, batendo nas costas do goleiro São Paulino e o Palmeiras empatando o jogo. E depois de empatar, até não teve mais muitas ações, né? O jogo ficou mais truncado, pareciam os dois times meio que satisfeitos com 1-1. O jogo não ficou tão aberto assim na segunda etapa. Mas foi um jogo assim de bons momentos do São Paulo no primeiro tempo. Acho que isso precisa ser ressaltado. São Paulo vinha jogando mal quase todos os jogos e em alguns momentos até conseguiu o resultado. Dessa vez teve um empate em casa contra um time misto do Palmeiras, mas com o primeiro tempo que precisa ser olhado com mais carinho e tentar ser reproduzido no jogo todo. Porque o segundo tempo São Paulo deixou a desejar e o Palmeiras, quando fez um pouco mais de força, conseguiu um empate importante jogando fora de casa.
Fechando o sábado, também às 7 horas da noite, o Bahia recebeu a equipe do Santos no estádio Pituaçu, em Salvador, Arena Fonte Nova sendo utilizado para shows, e perdeu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo uruguaio Carlos Sanches. Bateu o pênalti e no rebote do goleiro Douglas marcou o único gol da partida. O Bahia com time mesclado do técnico Roger Machado com Douglas, Ezequiel, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés, Elton, Shailon e Ramires, Arthur Kaique e também o centroavante Fernandão. Ainda participaram do jogo o atacante Gilberto e os meias Elber e Alejandro Guerra. Já o Santos, comandado por Jorge Sampaoli, em campo com Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique, Vitor Ferraz, Diego Pituco e Carlos Sanches, Jorge Eduardo Sacha, Soteldo e também o centroavante Uribe. Ainda participaram do jogo o defensor Luiz Felipe, o meia Jean Mota e o atacante Marinho. Bahia 0, Calvin Santos 1 e o Santos tirando alguns pontinhos do líder Palmeiras.
E um jogo que deixou bastante a desejar, em relação às minhas expectativas pelo menos, né? Bahia e Santos, dois times com propostas diferentes, mas com bons treinadores, e o Bahia que, apesar de ser um time que tem ficado pouco com a bola, é um time bastante ofensivo, que retoma e acelera bastante, finaliza muito. O Santos também no seu estilo mais com a bola, mas cria bastante, tem muita movimentação dos jogadores de frente. Mas dessa vez um primeiro tempo em especial bem amarrado. Santos com três zagueiros, né? Sempre tem a dúvida de qual vai ser a formação do Santos, dessa vez com os três zagueiros, com o Sanches e o Pituca como os volantes, o Vitor Ferraz e o Jorge nas alas, e aí três atacantes, Soteldo de um lado, Sacha do outro, e dessa vez o Uribe no comando de ataque. E o Bahia preservando alguns jogadores ali do meio de campo e também do ataque, né? Tendo o Shailon e o Ramires compondo essa trinca com o Elton. O Elton geralmente é um dos homens do meio mais avançados, dessa vez ele foi o primeiro volante no lugar do Gregory. Com isso, Ramires e Shailon um pouquinho mais à frente nessa trinca, com Arthur Kaique e Arthur dos lados, o Fernandão no comando de ataque. Mas foi um primeiro tempo bem amarrado, de poucas oportunidades de ambos os lados. Um jogo que o Santos ficava com a bola, mas não conseguia furar a linha de marcação do Bahia. E o Bahia, por outro lado, também não conseguia encaixar contra-ataques diante do Santos. No segundo tempo, aí o jogo ficou um pouquinho mais aberto, também com as trocas do Sampaoli, saindo da formação de três zagueiros e passando para o 4-3-3, com a entrada do Marinho no lugar do Uribe e também do Jean Mota na vaga do Vitor Ferraz. Com isso, o Lucas Veríssimo, que era um dos zagueiros, passou a jogar na lateral direita. Meio de campo aí teve o Jean Mota participando junto do Pituca e do Sanches, e com isso, Marinho, que é mais rápido, né, pelo lado direito, e o Sacha na frente, se mexendo um pouco mais. Com isso, Santos abriu um pouco mais seu esquema e foi criando e também dando oportunidades até pro Bahia. O Bahia chegou a ter uma chance na tabela do Elber com o Elton, o cruzamento dentro da área, o Gilberto acabou perdendo ali de peito, né? Poderia ter ido de cabeça para fazer o gol. Mas o Santos ganhou mais também profundidade com o Soteldo, mais à vontade do lado esquerdo, do lado direito também o Marinho participando, e consegue na reta final o gol de pênalti, né? A jogada do lado direito, cruzamento na área, bola sobrando pro Carlos Sanches, e aí o Guerra tinha acabado de entrar no jogo, tava ainda frio, chega atrasado, comete o pênalti em cima do uruguaio, até se machuca no lance e acaba deixando o Bahia com um a menos na reta final. O Bahia já tinha feito as três trocas e o Guerra não conseguiu voltar pro jogo. e o Sanches com emoção, né? Perdendo o pênalti, boa defesa do Douglas Friedrich, mas aí acabou dando o rebote para o meio e o Sanches, na sequência, fazendo o gol da vitória do Santos. Vitória importante, ainda mais porque não foi o melhor jogo do Santos, longe disso. Bahia incomodou em alguns momentos, mesmo com alguns jogadores preservados, mas acho que essa troca do Sampaoli funcionou. Sacando o Vitor Ferraz, passando o Lucas Veríssimo para a lateral direita, mexendo no esquema, tornando o time um pouco mais ofensivo e com mais jogadores também preenchendo o meio de campo, conseguiu na reta final uma vitória importante jogando fora de casa a equipe do Sampaoli.
No domingo pela manhã, às 11 horas, no estádio Maracanã, o Flamengo recebeu o Goiás e aplicou uma goleada pelo placar de 6-1 no segundo jogo do técnico Jorge Jesus no comando da equipe rubro-negra. Flamengo 6, 3 gols marcados por Arrascaeta, 2 do Gabriel e também 1 marcado pelo Bruno Henrique. Já o Goiás marcando com o centroavante Kaique. Flamengo do técnico português Jorge Jesus em campo com Diego Alves, Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Trauco, William Arão, Diego e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel, o Gabigol. Ainda participaram do jogo o volante Cuejar, o lateral direito Rodinei e também o atacante Vitinho. Já o Goiás, do técnico Claudinei Oliveira com Tadeu, Daniel Guedes, Iago, Rafael Vaz e também Jefferson, Giovani, Iago Felipe, Giovani Augusto, Michael, Kaique e Leandro Bárcia. Ainda participaram do jogo Marlone, Paulo Ricardo e também o volante Léo Senna. Flamengo 6, Calvin, Goiás 1, o Flamengo se aproximando do líder Palmeiras, o Goiás é apenas o sétimo colocado.
Pois é, Arruda, o jogo da rodada, né? Que vitória do Flamengo, 6-1 sobre o Goiás e com muitos destaques, né? O De Arrascaeta com 3 gols, 2 assistências, jogando demais. Além disso, né? O outro gol que ele não tem a participação direta, ele também, de alguma forma, ajuda na jogada, né? No passe no meio das pernas do Iago para que o Trauco chegasse na linha de fundo e fizesse cruzamento do gol do Bruno Henrique. Enfim, na grande partida. E destaque, né? Para essa formação do Flamengo, esse 4-1-3-2, né, do Jorge Jesus, só o Arão como volante, um pouco mais à frente do Arão, uma linha de 3 meias, Everton Ribeiro, Diego e o De Arrascaeta, e 2 atacantes, Gabigol e o Bruno Henrique. E o que é interessante dessa formação? Quando o Flamengo tem a bola, muitas vezes ali na saída de jogo, o Arão recua, pelo menos nesse jogo o Arão recuou para a linha dos zagueiros. Com isso, ficava 3 zagueiros, né, para sair, né, o Arão, digamos assim, centralizado, com Léo Duarte e Rodrigo Caio como os outros zagueiros um pouco mais abertos. E aí o Diego fazia esse movimento também de recuar para ser quase assim que fechar um losango ali de defesa. Então o Diego recuava para ajudar na saída e com isso os dois meias abertos, o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta, centralizavam, formando um tripé com o Diego. Então, era uma linha de 3 na zaga, saindo com a bola. Rodrigo Caio, o Léo Duarte na direita, o William Arão centralizado, o Rodrigo Caio na esquerda. Mais à frente desses, um tripé. O Diego mais recuado, o Everton Ribeiro, ali um pouquinho para a direita, o De Arrascaeta um pouquinho para a esquerda, mas próximos do Diego. E os laterais abriam o campo. Então, Rafinha e Trauco bastante espetados, quase na linha dos atacantes e bem abertos. Então, interessante, né? Um jeito de sair com a bola. E o Flamengo conseguia superar a pressão do Goiás em alguns momentos. O Goiás tentava subir a marcação, o Flamengo saía bem e com isso ganhava espaço para atacar em velocidade. Tinha muita velocidade com os atacantes, já que nenhum deles é um centroavante de fato, né? O Gabigol e o Bruno Henrique. Então, achei interessante esse mecanismo aí do Flamengo para sair com a bola. E um time muito intenso, pressionando bastante, jogo 11 da manhã e mesmo assim a equipe a todo vapor, fez o primeiro, acabou tendo a falha do Rodrigo Caio no gol de empate do Goiás, o gol do Kaique, depois o Goiás quase vira o jogo com o Michael acertando a trave, algo que chamou atenção, né? Essa marcação alta do Flamengo, quando não tem a bola time todo corre pra frente pressionando a saída de bola do adversário e às vezes o chutão ou a ligação direta pode acabar pegando o Flamengo desprevenido. O Tadeu fez muito bem a ligação com o Michael, por exemplo, em alguns momentos, com o Michael e com o Leandro Bárcia. E nisso, o Diego Alves vai ter uma missão importante, que vai ser estar atento para sair em alguns momentos, até para jogar um pouco mais adiantado, mas para ser quase que um goleiro líbero, né? Guardadas as devidas proporções com o que o Neuer muitas vezes fez na Copa do Mundo de 2014, que ficou marcado, né? Lançamento em profundidade, o goleiro era o líbero, antecipava a jogada para evitar o maior perigo. E o Diego Alves até fez algumas vezes nessa partida contra o Goiás, em alguns momentos até saindo com qualidade depois, dando drible, dando corte no marcador. Mas o Diego Alves vai ter que jogar dessa maneira, bastante atento, até um pouquinho mais adiantado, para antecipar lançamento em profundidade dos times adversários. E depois o Flamengo conseguiu empilhar gols na reta final do primeiro tempo, ótimas jogadas de ultrapassagem, de toques curtos, o De Arrascaeta numa grande manhã, né? E no segundo tempo aí um domínio maior ainda do Flamengo. Goiás não conseguia nem tocar na bola em alguns momentos, não conseguia nem contra-atacar. Flamengo que pressionou até o final, conseguiu 6 e poderia ter conseguido mais, não fosse o Tadeu também nos últimos minutos fazer grandes defesas. Mas então, que chamou a atenção é essa nova dinâmica de saída de bola do Flamengo, com o volante recuando entre os zagueiros, o Diego jogando bem mais atrás, quase que como um volante para ajudar na saída de bola, os meias centralizando, os alas dando essa amplitude, né, abrindo bastante o campo e jogando bem à frente. E também sem a bola, o Flamengo apertando a marcação lá em cima, dando muito espaço na defesa, e aí o Diego Alves, goleiro, tendo que sair em alguns momentos para antecipar jogadas, em outros a zaga vai ter que ser mais rápida, né, com o Rodrigo Caio e com o Léo Duarte, que até tem boa velocidade para zagueiros. Mas uma estreia promissora do Jorge Jesus no Campeonato Brasileiro, no Maracanã, comandando o Flamengo e vencendo por 6-1 o Goiás.
No domingo à tarde, o Corinthians recebeu o CSA em São Paulo, na Arena Corinthians, e venceu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo atacante Wagner Love, com direito a 2 revisões de VAR e 2 pênaltis não marcados para o Corinthians. O timão do técnico Carille, em campo com Cássio, Wagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Pedrinho, Sornosa, Cleison e Wagner Love. Ainda participaram do jogo o volante Gabriel, o meia Regis e o centroavante argentino Bocelli. Já o CSA do técnico Argel Fuchs, com Jordi, Celcinho, Alan Costa, Luciano Castan e Rafinha, Naldo, Newton e Jonathan Gomes, Apodi, Alexandre e também Ricardo Bueno. Ainda participaram do jogo o centroavante Cassiano, o atacante Vitor Paraíba e também o volante Jean Kleber. Corinthians 1, Calvin, CSA 0. O CSA segue no Z4. O Corinthians é o 8º colocado.
É o jogo que teve mais um técnico estreante nesse Campeonato Brasileiro, Argel Fuchs comandando o CSA, e com uma proposta extremamente defensiva, quase nada programado ofensivamente. Foi um Corinthians que pressionou até fazer o gol, e nisso o Carille foi bastante conservador também nas trocas. Começou o jogo já com 2 volantes, né, Ralf e o Júnior Urso. Ralf, que é aquele volante mais da proteção mesmo, mas como o CSA mal tentava atacar, não tinha muito sentido o Ralf em campo por tanto tempo. Mesmo assim, o Carille só mexeu com 15 da segunda etapa, sacou o Ralf para colocar o Regis e aí deixar o Júnior Urso um pouco mais recuado como esse volante. Mas, de qualquer forma, foi um Corinthians que teve até seu volume de jogo, embora com dificuldade de criação em alguns momentos. A melhor chance do primeiro tempo foi no contra-ataque, que o Pedrinho puxou uma jogada em velocidade, um erro de passe no meio de campo. O Naldo acabou forçando um passe, contra-ataque do Corinthians, e o Pedrinho serviu o Wagner Love, que cara a cara com o Jordi acabou desperdiçando, né? Tentou cavar, a cavadinha não foi com força o suficiente para ir pro gol direto, pareceu mais um chapéu, mas aí ficou longe do Love para completar, e o Alan Costa acabou afastando. Mas o CSA Até chamou atenção na formação com os dois atacantes, com o Alexandre e o Ricardo Bueno, mas tendo que se virar praticamente sozinhos. A bola não chegava, não tinha meias. O Jonathan Gomes, que até poderia ajudar na criação, estava mais aberto do lado esquerdo, cuidando das ultrapassagens do Fagner. Do lado direito, o Apodi, né, quem fazia esse corredor, com o Celcinho preocupado mais na marcação. E no segundo tempo, com as mexidas, as trocas, especialmente a entrada do Bozelli, aí o Corinthians conseguiu chegar um pouco mais perto do gol. E a jogada, inclusive, envolvendo os dois centroavantes, né? O Sornosa na origem, tocando, depois o Junior Urso fazendo o passe pro Bozelli. E aí o Bozelli até fazendo um movimento que não é tão característico dele, de tá avançado, recua um pouco mais, busca jogar ali entre as linhas de marcação do time adversário. E o passe, com muita qualidade, no meio das pernas, que é aquele passe que surpreende, no meio das pernas do Luciano Castan, e o Wagner Love fazendo a movimentação e batendo sem chances pro Jordi. Então, só que chamou atenção, né? O Love faz o gol e no minuto seguinte é o Love quem sai e o Gabriel, volante, entra. Ou seja, o Carille dando o recado de que 1-0 acabou o jogo ali, vamos garantir o resultado. E o CSA, mesmo assim, não pressionou, na reta final conseguiu ganhar o seu único escanteio na partida, jogou algumas bolas para cima, para área, para ver se dava alguma coisa, mas o time muito pobre ofensivamente, o time praticamente parecia que não tinha treinado nada ofensivo. Teve um chute só no gol do Ricardo Bueno, de longe, defesa do Cássio e tal, mas muito pobre ofensivamente o CSA. Me parece que o Argel, nessas semanas que teve para trabalhar com a equipe alagoana, focou tudo na parte defensiva. Segurou o Corinthians até onde pôde, depois que tomou o gol, não teve a menor possibilidade, em nenhum momento chegou a sonhar com a chance de ganhar o jogo, porque não atacou o CSA, basicamente, e o Corinthians, com as suas dificuldades ofensivas, mas quando o Carille foi um pouco mais ousado, colocou os dois centroavantes, colocou o Regis, abriu mais o time, conseguiu fazer o gol da vitória e dos 3 pontos lá em Itaquera.
Ainda no domingo à tarde, às 4 horas, no estádio Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Botafogo e apenas ficou no 0-0. Aliás, o único jogo da rodada que não teve gols no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro com time mesclado do técnico Mano Menezes, com Fábio, Everton, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Ariel Cabral e Jadson, Thiago Neves, David e Pedro Rocha. Ainda participaram do jogo os centroavantes Sassá e Fred e o jovem meia Maurício. Já o Botafogo do técnico Eduardo Barroca, em campo com Gatito Fernandes, Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson, Gustavo Buchecha, Alex Santana e João Paulo, Luiz Fernando, Diego Souza e também o Eric. Ainda participaram do jogo o lateral Fernando, o atacante Rodrigo Pimpão e o centroavante Vitor Rangel, outrora chamado de Vitinho na equipe do Grêmio. Cruzeiro 0, Calvin, Botafogo também 0. O Cruzeiro está dentro do Z4 com apenas 9 pontos conquistados. O Botafogo ocupando a 6ª colocação no Brasileiro.
E o pior jogo da rodada, dessa vez envolvendo até duas grandes equipes aí do futebol brasileiro, Cruzeiro e Botafogo. Mas um jogo muito ruim mesmo, muito fraco no Mineirão, bastante acidentado também. Muitos problemas com os jogadores, o Luiz Fernando que saiu cedo por problemas estomacais, né? O Ariel Cabral, que se envolveu num choque de cabeça também, acabou deixando o campo ainda no primeiro tempo. Então os técnicos tendo que mexer muito cedo, que também atrapalhou na dinâmica do jogo. Mas Cruzeiro dessa vez com o Pedro Rocha mantido mais à frente, né, jogando nessa função. Não é nem um falso 9, porque o Pedro Rocha não é um cara que recua para armar. Ele é mais um 9 de movimentação. Não é aquele 9 fixo, mas é um cara que ataca o espaço, que recebe a bola na frente e busca utilizar essa velocidade para fazer a movimentação em diagonal. Então não diria que o Pedro Rocha joga na função de falso 9, é mais um 9 de movimentação mesmo. E com o Jadson, né, ocupando o lado direito, com o Thiago Neves centralizado e o David do lado esquerdo. E o Botafogo, na sua formação tradicional, né, essa trinca no meio de campo, dessa vez tendo o Gustavo Buchecha como esse primeiro volante, retomando a posição, pelo menos para essa partida, com o João Paulo e o Alex Santana. Na frente, Eric de um lado, Luiz Fernando do outro, com o Diego Souza no comando do ataque. Nasceu em Botafogo com a posse de bola improdutiva, conseguindo muito pouco chegar à frente para tentar finalizar. Dessa vez a profundidade com o Diego Souza não foi vista. E o Cruzeiro até acionando em velocidade o Pedro Rocha, o David, mas também sem conseguir muitas finalizações. O jogo terminou com apenas uma finalização no alvo para cada lado. Então, realmente, jogo bem fraco em aspectos ofensivos dos dois lados. Deu para ver algumas novidades. No Cruzeiro, o Everton, garoto, que ficou famoso por dar caneta no Neymar, num treino da seleção brasileira, se mostrou até com personalidade, indo à linha de fundo em alguns momentos. Ele quem cruza para a chance talvez mais clara do Cruzeiro, que o Dedé desperdiça na pequena área. Jogada do Everton também, no primeiro tempo ainda finaliza, uma bola com perigo ao gol. Então, mostrou personalidade. Maurício, no segundo tempo, entrando na vaga do Thiago Neves, também tentou algumas jogadas, mas um pouco mais tímido. Gostei mais do Everton mesmo, da estreia como lateral direito do Cruzeiro. E no Botafogo, pouco a se destacar mesmo. Segundo tempo até o Barroca tentou modificar, né? Tá mostrando uma variação do esquema. Em alguns momentos passa a jogar no 4-4-2 com dois atacantes. Dessa vez o Vitor Rangel foi escolhido para jogar ao lado do Diego Souza na segunda etapa. Com isso, o Alex Santana saindo da trinca do meio de campo e passando a jogar do lado esquerdo. Até teve duas boas arrancadas. No menu finalizou com perigo. Na outra, serviu o Pimpão, que acabou chutando para fora. Mas foi um jogo morno, de poucas ocasiões de gol, e que o 0-0 foi um placar muito justo.
Fechando o domingo, às 7 horas da noite, a Chapecoense recebeu o Atlético Mineiro em Chapecó, na Arena Condá, e perdeu de virada pelo placar de 2-1. Everaldo, logo no primeiro minuto do jogo, abriu o placar, mas na sequência, Iago Maidana, e no último minuto, Vinícius fechou a conta. Chapecoense 1, Atlético Mineiro 2. A Chape, escalada pelo técnico Ney Franco, esteve em campo com o Tiepo, Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Gustavo Campanharo e Camilo, Alan Ruschel, Arthur Gomes e também o centroavante Everaldo. Ainda participaram do jogo os meio-campistas Diego Torres e Augusto e também o atacante Ailon. Já o Atlético Mineiro, com time mesclado do técnico Rodrigo Santana, agora efetivado com Cleiton, Guga, Léo Silva, Iago Maidana e Lucas Hernandes, Ramon Martínez, Jair e Giovânio, Vinícius, Otero e também o centroavante Ricardo Oliveira. Ainda participaram do jogo o meia Bruninho, o atacante Michael Bolt e também o centroavante Papagaio. Chapecoense 1, Calvin Atlético Mineiro 2, a Chape dentro do Z4 e o Galo dentro do G4, é o quarto colocado com 19 pontos.
Uma grande virada do Atlético Mineiro num jogo em que o Atlético, no segundo tempo, até teve as suas oportunidades, mas não é que jogou bem. A Chapecoense chamou demais o Atlético Mineiro e foi muito mal, cedendo a virada ao Galo. Começou logo cedo, abrindo o placar, com o gol do Everaldo sendo mais rápido dessa edição do Campeonato Brasileiro. Cruzamento do Eduardo, né? Uma jogada que até o Ney Franco vinha falando na entrevista coletiva pré-jogo, da movimentação, que queria o Alan Ruschel jogando mais do lado direito, porque buscava o jogo por dentro e abriu o corredor para o Eduardo. E foi isso o que aconteceu com 28 segundos de partida, o gol do Everaldo. E a partir daí, o Atlético teve a posse de bola, a Chapecoense foi recuando, e até não tinha um time com essa condição, né? Porque no centro do campo tinha Camilo e o Gustavo Campanharo, que são dois meias, né? O Campanharo até marca um pouco mais, mas é um setor muito frágil da Chapecoense, tendo só o Márcio Araújo como volante combativo. E o Atlético até teve boas chances, entrando pelo meio mesmo da defesa da Chapecoense, mas acabou desperdiçando oportunidades no primeiro tempo com o Ricardo Oliveira. O campo também pesado, né? Por conta da chuva, atrapalhou um pouco, em alguns momentos, a condução de bola, né? A bola parava ali meio que numa poça. No segundo tempo, o Atlético voltou mais ofensivo, teve chance com o Iago Maidana acertando o travessão no primeiro minuto, na cobrança escanteio do Otero. Otero que já mostrou a sua readaptação ao futebol brasileiro, é um cara muito perigoso nas bolas paradas, cobrança de escanteio, cobrança de falta, é um jogador diferenciado nessa batida na bola, e criou ocasiões de gol para a equipe do Atlético, que teve o pênalti, né? Finalização do Jair, bola pegando no braço do Douglas, também um pênalti discutível, e o Ricardo Oliveira desperdiçou, né? Geralmente o cobrador de pênaltis do Galo é o Fábio Santos, como estava toda a equipe em reserva, Ricardo Oliveira teve a responsabilidade, acabou parando também na boa defesa do Tiepo, um dos bons goleiros, uma das revelações desse campeonato brasileiro. Mesmo assim, né? O Atlético já ensaiava o empate, perdeu o pênalti e mesmo assim a Chapecoense não mudou a sua postura, seguiu chamando o Atlético, saía muito pouco em velocidade no contra-ataque, só o Arthur Gomes tentava alguma arrancada pelo lado esquerdo, mas era pouco para a Chapecoense, e o Galo, de tanto insistir com as trocas do Rodrigo Santana, foi buscar a virada. Talvez uma das mais interessantes, a saída do Ramon Martínez, estreante, volante, para a entrada do Papagaio. Papagaio e Ricardo Oliveira jogando juntos na frente, o Vinícius recuou um pouco mais para perto do Jair para organizar o meio de campo, e com isso o Atlético busca o gol de empate. A cobrança de falta do Otero sempre perigosa, o Tiepo tentou espalmar, não espalmou tão forte para o lado, ela sobra e o Maicon faz o cruzamento para o Maidana empatar o jogo. E depois, na reta final, o jogo até fica mais aberto, a Chapecoense, depois que sofreu o gol, foi buscar o ataque, foi buscar o segundo. A entrada do Diego Torres, por exemplo, ajudou nisso, mas aí o jogo mais aberto favoreceu ao time que tinha mais qualidade técnica na frente, no caso o Atlético, com a boa jogada, né? O passe do Papagaio, o pivô do Ricardo Oliveira tocando de primeira e a infiltração do Vinícius saindo de trás e fazendo o drible em dois, né? Driblou o Gum, driblou o Eduardo, tocou por cima do Tiepo e fez o gol da vitória do Atlético Mineiro. Mas tem bastante dessa questão. O Atlético criou chances, mas muito porque a Chapecoense foi recuando e sem alternativas de escapar em velocidade. Então a Chapecoense jogou demais, de uma maneira muito defensiva, não pressionou o Atlético depois que abriu o placar, e aí foi permitindo que o Atlético crescesse no jogo, fosse criando chance até conseguir a virada lá na Arena Condá, mesmo com reserva.
E encerrando a rodada na segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio Maracanã, Rio de Janeiro, Fluminense recebeu a equipe do Ceará e apenas empatou pelo placar de 1-1. Pedro abriu o placar logo no primeiro tempo e ainda antes do intervalo, Thiago Alves, de bicicleta, empatou a partida. O Fluminense escalado pelo técnico Fernando Diniz com Agenor, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique, Yuri Lima, Daniel e Ganso, João Pedro, Yoni Gonzalez e o centroavante Pedro. Ainda participaram do jogo o lateral direito Igor Julião, o atacante Marcos Paulo e o meia Miguel Silveira, de apenas 16 anos, nascido no ano de 2003. Já o Ceará, comandado pelo técnico Enderson Moreira, com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Thiago Alves e João Lucas, Fabinho, Ricardinho e William Oliveira, Thiago Galhardo, Rick e Felipe Cardoso. Ainda participaram do jogo o atacante Matheus Gonçalves e os meias Felipe Bacholi e também Fernando Sobral. Fluminense 1, Calvin Ceará também 1. Fluminense apenas o 15º colocado. O Ceará um pouco à frente na 14ª posição.
Mais uma vez, o Fluminense tem um volume maior de finalizações, tenta a todo momento buscar o seu gol, mas de novo não consegue o resultado. Está virando uma tônica nessa equipe comandada pelo Fernando Diniz. Fluminense jogando no 4-3-3 de largada, né, tendo o Yuri como esse primeiro volante, substituindo o Alan suspenso. Fez falta demais o Alan. O Alan, um jogador que organiza a saída de bola, organiza o meio de campo do Fluminense. O Ganso é o nome que mais chama atenção, mas quem faz o meio de campo do Fluminense funcionar, o jogador principal, primordial, é o Alan, que não teve nessa partida diante do Ceará. Com o Johnny Gonzalez de um lado, João Pedro do outro e o Pedro lá na frente. João Pedro, né, jogando numa posição um pouco diferente, se destacou nesse início no Fluminense, no profissional, como centroavante, mas com a volta do Pedro jogando um pouco mais pelo lado. E o Ceará numa formação que particularmente não gostei no primeiro tempo, o que o Enderson Moreira tentou fazer. Um 4-1-4-1 com o Thiago Galhardo fazendo um dos lados do campo, lado esquerdo. Thiago Galhardo, para mim, é um jogador mais central, mas jogando do lado esquerdo. O meio de campo compensando o tempo todo com Fabinho, William Oliveira e Ricardinho. Ricardinho, ora mais à frente, ora como primeiro volante. Dependia da movimentação do meio de campo do Fluminense. Mas era um Ceará que saía pouco pro ataque, porque do lado esquerdo, por exemplo, o Thiago Galhardo não é aquele jogador de condução em velocidade, então faltava um escape daquele lado. Do lado direito, o Rick sentiu o jogo, não vem fazendo boas partidas, a bem da verdade, o garoto da base do Ceará. Tanto que foi substituído no segundo tempo. Mas Fluminense que pressionou, que começou o jogo mais em cima, finalizando, criando chances, exigindo boas defesas do Diogo Silva. Caio Henrique muito bem na lateral esquerda, cada vez mais adaptado, e consegue abrir o placar, né, na bola parada, cobrança de escanteio, Nino desvia na primeira trave e na segunda trave está lá o Pedro para fazer o primeiro gol, depois o VAR confirmando o gol do Fluminense. Mas logo na sequência, Ceará também responde quase que na mesma moeda, bola parada, cruzamento na área, sobra com o zagueiro Thiago Alves de bicicleta, empatando o jogo. Até para mim não foi falha do Agenor, mas há muita reclamação com o Agenor, seu goleiro, o Muriel já estava à disposição, ficou no banco de reservas, e aí chama a atenção que Fluminense é um time que tem muitas dificuldades defensivas. É um time que de 10 jogos, só em um não foi vazado. Então, às vezes, até os adversários não criam tantas oportunidades, mas nas que criam, acabam marcando. Então, o Fluminense precisa melhorar essa parte defensiva e no segundo tempo ficou ainda mais exposto com as trocas do Fernando Diniz. O Ceará também se montou mais para essas jogadas de velocidade, com a entrada do Matheus Gonçalves no lugar do Rick e a mudança na formação. O Anderson passou o time para o 4-4-1-1, né, tendo o Thiago Galhardo um pouco mais adiantado, com o Felipe Cardoso lá na frente, e aí nos lados do campo, lado esquerdo com o Matheus, o lado direito com o Fabinho. Fabinho deixou a posição de volante e foi pro lado do campo. Depois até o William Oliveira foi sacado e entrou no lugar o Fernando Sobral, e aí o Sobral com mais velocidade ainda do lado direito. Então o Ceará chegou a ter duas válvulas de escape: Sobral na direita, Matheus Gonçalves pelo lado esquerdo, e o Fluminense cada vez mais aberto, com o Marcos Paulo no lugar do Yuri, e aí o Daniel como único volante, o Daniel que é um meia franzino, mas que vem jogando mais recuado com o Fernando Diniz, e era o único volante, com o Ganso e o Marcos Paulo armando, com Pedro e Ione Gonzalez muito próximos, o João Pedro e Ione muito próximos do Pedro, e com isso praticamente três centroavantes, três caras dentro da área, e os laterais fazendo essas jogadas de linha de fundo, os laterais abrindo o campo, quase como pontas. Então, o Fluminense tinha pouca gente para defender. Qualquer contra-ataque do Ceará era um perigo. Teve o lance do gol bem anulado, mas um lance de contra-ataque, de recuperação rápida, enfiada de bola do Galhardo, e tinha dois atacantes do Ceará saindo à frente, né? Justamente por conta dessa marcação fraca que o Fluminense acabou se expondo na segunda etapa. Mesmo assim, teve chances, o Pedro desperdiçou uma chance clara, né, cabeçada para baixo, com ótima defesa do Diogo Silva, mas, de novo, o Fluminense que chuta bastante, chuta muito para fora também. João Pedro perdeu duas grandes oportunidades na primeira etapa e não precisa de muito para sofrer um gol. Esses têm sido os principais problemas do time comandado pelo Fernando Diniz até o momento. Por isso, a pontuação tão baixa, apesar de um estilo de jogo interessante, atraente para muitos, mas que ainda não está dando o resultado esperado.
A análise de Calvin Correia finalizada, e a tabela da seguinte maneira neste momento: Palmeiras líder 26 pontos, Santos segundo colocado 23, Flamengo terceiro com 20, o quarto colocado Atlético Mineiro com 19, o Internacional quinto com 16 e também com 16 fechando o grupo de classificação a Libertadores, o Botafogo. O Grêmio é o décimo colocado e depois vem o Z4, 17º Cruzeiro com 9, 18º Chapecoense com 8, 19º CSA com 6 e o último colocado Lanterna, ainda sem vitórias na competição, é o time do Avaí com apenas 4 pontos. Bom, Calvin, fim de papo no nosso Jogo Tático, edição número 10 de 2019. Voltamos agora para ficar até o final do ano com as 38 edições do nosso Jogo Tático, claro, falando de todo o Campeonato Brasileiro. Valeu, Calvin, um forte abraço para você e até a próxima edição do nosso Jogo Tático aqui na Rádio Grenal.
Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes ligados em mais uma edição do nosso Jogo Tático aqui da Rádio Grenal, para quem ficou até esse presente momento aí nos ouvindo. E vamos voltar aí com tudo para essa sequência do Campeonato Brasileiro, para as demais rodadas. Parece que o campeonato está empolgando, né? O Flamengo, pelo menos, deu uma boa amostra contra o Goiás, o Santos parece bastante firme nessa briga, já que não tem outras competições, e o Palmeiras é muito regular. Então, já parece um campeonato até mais aberto aí. Vamos ver como será nas próximas rodadas do Brasileirão. A gente vai analisando tudo aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal.
Certamente, Calvin, certamente. Um forte abraço para você que esteve conosco até o final desta edição e nos encontramos logo ali no próximo Jogo Tático aqui na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.